Olá, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Cultura. Espero que estejam todos bem, todas bem. Hoje a gente tem um assunto muito bacana e eu vou pedir para o Márcio aqui, meu amigo contribuinte fica meio
Um
estranho.
pequeno assistente.
É, um grande assistente. Qual que é a pergunta que me deu esse tema, Márcio? Leia, por favor.
Gabi, queria deixar claro que esse é um tema que eu gosto bastante, particularmente.
Oba.
Você já é prova viva disso.
Sim.
E a pergunta veio da Michelle Antenor. Ela pergunta o seguinte: Gabi, o jeans é tendência? O que você acha de falar deste tecido?
Eu adoro também o jeans, assim como o Márcio. E, aliás, ele tem uma jaqueta, gente, que eu tenho que publicar a foto que eu
Tem,
fiz.
que você tirou foto, né?
Tirei, é um colete.
Era uma jaqueta. Foi uma
Era
jaqueta um dia.
uma ex-jaqueta. Bom, Michele, sim, o jeans é tendência porque ele apareceu em passarelas e ele apareceu como sapatos, tênis e botas em passarelas como Dolce Gabbana, Diesel, que já é uma marca de jeans, e até mesmo na Louis Vuitton, que vive aí se reinventando enquanto marca de luxo. Ao mesmo tempo, falar que o jeans é tendência, eu digo que é algo um pouco estranho, porque a gente usa jeans tanto todos os dias que ele é quase uma unanimidade, né? Quem nunca usou jeans, que atire a primeira pedra. Eu diria até que o jeans é quase tão bem segmentado, existe toda uma indústria de jeans que existem tendências direcionadas apenas para o jeans.
Posso fazer uma pergunta meio, não sei se tem a ver ou não.
Faça, por favor.
O jeans pode ser considerado uma peça coringa?
Com certeza, é uma peça super básica. Inclusive, existe uma teoria muito interessante do porquê é considerado tão básica para a maioria das pessoas, que tem a ver com a cor do jeans. A maioria do jeans tem diferentes tonalidades de azul, que é uma cor que se complementa às diferentes tonalidades da pele humana, mesmo as mais claras e as mais escuras, que de alguma maneira acabam puxando para um fundo avermelhado ou amarelado, mesmo a pele negra, a pele branca. E aí os diferentes tons de azul se contrastam e complementam, porque no círculo cromático o laranja e o azul são cores opostas, então elas têm uma grande complementaridade, a gente fala assim. É interessante isso, né? Só que o jeans, por muito tempo, ele foi uniforme de trabalhadores da classe operária ou mesmo do ambiente mais rural, como dos mineradores. Eu até fiz algumas anotações aqui da história do jeans para a gente começar a entender essa trajetória e como que ele vai entrando no nosso guarda-roupa e se tornando o nosso melhor amigo, assim. Muitos historiadores apontam que o nome denim, que é uma sarja, no Brasil a gente usa denim para jeans, mas em alguns países fora do Brasil se diferencia denim de jeans. O denim sendo aquela sarja que é às vezes na cor caqui, em outras cores que não azul, e o jeans sendo o tecido com o urdume, que é a parte dos fios que está no comprimento, mais azulados. Tanto a sarja quanto o jeans é feito de algodão na maioria das vezes. Os melhores, digamos assim. E muitos historiadores apontam que a primeira descoberta, onde se pontua o primeiro uso do denim, é em Nimes, na França. E por isso que é o nome Denimes Denim. Já o jeans é em Gênova, na Itália, onde era então tinha essa questão do blue, do azul, e por isso que ficou blue jeans, do G de Gênova, do Gen, ficou blue jeans, né? Interessante saber disso, mas foi o Levi Strauss, que é a pessoa que fundou a marca Levis, até hoje existente, uma referência do jeans, que é um dos responsáveis por trazer para o guarda-roupa urbano, porque até então era usado, então, por ser um tecido muito resistente, por pessoas que precisavam de um tecido que aguentasse esse trabalho de longa jornada na mineração, nos barcos, na atividade rural e nas fábricas. O Levi Strauss, ele tinha uma fábrica de tecidos ali no final do século XIX, que vendia, dentre outros tecidos, o jeans. E isso era nos Estados Unidos, que tinha a corrida do ouro, essa movimentação do mercado da mineração forte. E junto com o Jacob Davis, eles, que era um alfaiate, eles fizeram a primeira calça jeans seguindo o modelo que a gente conhece hoje. Inclusive, o Jacob Davis, ele colocou os rebites, que são aqueles como preguinhos que vão, às vezes, nos bolsos e outras partes da calça, para fixar melhor e não descosturar com facilidade.
Conheço bem rebite.
É, inclusive, teu colete é todo rebitado, uma coisa que os punks vão usar muito depois, né? E aí eles patenteiam essa calça nesse modelo que a Levis vende até hoje, que é a 501, que são 5 bolsos, 2 atrás e 3 na frente, 2 embaixo de colocar a mão e um pequenininho de moeda, que aí tem várias teorias da conspiração sobre esse bolsinho e eu não vou entrar nelas, tá? Mas a Levis é como que a grande responsável por fazer com que essa peça entre no nosso guarda-roupa. E aí, até isso, a gente está falando de 1870, mais ou menos, século XIX. Mas até, de fato, virar uma unanimidade nos nossos guarda-roupas, vai passar aí 100 anos, quando vai entrar para o dia-a-dia dos jovens. Eu li alguma coisa que tem o responsável pela fundação da marca de carros Fiat, que usava essas calças ali no ambiente operário, né, junto com seus operários, que ele também começou a usar isso no dia a dia, facilitando a desmistificar ou tirar do ambiente só de trabalho a calça jeans. Mas até onde eu entendo por moda, eu sei que nos anos 50 e 60 é que o jeans vai ser usado pelos jovens e vai se tornar um sinônimo aí de rebeldia, porque é o James Dean que vai fazer com que a calça jeans se torne um emblema da juventude. Tem também o Marlon Brando, que usou em um filme que é o Selvagem, só que o James Jeans, né? Essa é uma boa. Ele vai usar 2 anos depois e fortalecer essa difusão da moda jeans. E eu acho muito bacana pensar que é um tecido de altíssima resistência. Eu tenho, por exemplo, calça jeans de, sem brincadeira, 20 anos. Porque um jeans é uma peça muito forte. É um tecido que ele já passou por várias transformações até ele virar um item do guarda-roupa como uma calça. Porque depois que o jeans ele é tramado, ele vira um tecido, ele vai passar por uma pré-lavagem antes de alguma marca comprar o rolo daquele tecido. Então ele sofre já uma lavagem, toda a lavagem desgasta o tecido. Então ele encolhe um pouco e aí são feitas diferentes, nessa primeira lavagem, já diferentes desbotagens, estonagens, para trazer diferentes colorações para esse jeans. Que a gente sabe que tem jeans mais claro, mais escuro e até mesmo black jeans que sai do azul e vai para o preto. Depois que ele é comprado, para fazer uma modelagem de uma peça jeans como uma calça, se considera que aquele item ainda vai encolher pelo menos 7% numa lavagem posterior à confecção. Então, digamos, a modelista faz ali a graduação dos diferentes tamanhos da calça. Essas calças são cortadas, costuradas e vão para a lavanderia novamente. E encolhem mais um pouquinho. Depois desse segundo encolhimento, os designers, os criadores, as criadoras vão já também ter escolhido os acabamentos daquelas calças, que elas podem ser, por exemplo, estonadas, que é a calça que ela é desbotada um pouquinho ou muito, o que vai enfraquecer um pouco esse tecido. Isso é feito com lixa, com pedra, em processos dentro da máquina de lavar, das máquinas de lavar industriais, ou processos manuais, pessoas fazendo isso.
Gabi, desculpa aí. Quanto
falar.
Mais desbotado o jeans, mais frágil ele é, então.
Sim, porque ele já passou por mais processos que a gente chama de beneficiamentos.
Sim.
Que vai desbotando. Isso mesmo, boa observação. Ele pode ser rasgado, que foi algo que os punks, né, nos ajudaram a ver que é bacana. Então, isso vai ser rasgado muitas vezes na lavanderia, para já ir para a loja com os seus rasgos diferentes.
É aqueles desfiados também, né?
Isso, desfiado, rasgado. E, às vezes, ainda tem processos que envolvem um tingimento com uma espécie de spray aerosol para trazer um esbranquiçado, reforçar um azulado. Já vi jeans com acabamentos esverdeados, que fica bacana ali em cima de um azul, ou até mesmo arroxeados. Vai depender aí das tendências influenciando esses beneficiamentos. Então, ele é muito forte, porque ele já passou por tudo isso. Aí ele vem para o nosso guarda-roupa, e se a gente cuidar bem de um jeans, a gente vai ter ele, como eu falei, aí por 20 anos. Eu tinha uma jaqueta jeans, Márcio, que eu comprei ela com a minha mãe numa marca brasileira que era a Carmin, uma marca dos anos 90, muito legal de jeans, quando eu tinha 16 anos.
Ah, que legal.
É. Ela está viva ainda e só não está no meu guarda-roupa porque furtaram ela.
Ah, que pena.
Mas ela conviveu comigo por 25 anos inteira com seus desbotados maravilhosos, tinha um tingimento, um acabamento levemente esverdeado, maravilhosa. Então veja como isso dura muito tempo.
Esse meu colete, que um dia foi jaqueta, ele é bem antigo também. Faz anos que eu tenho ele.
É,
mas tá super conservado ainda.
Porque a gente não precisa lavar muito jeans.
Exatamente.
Né? Bom, então vejam a força que tem. E toda essa força e essa resistência, eu gosto de perceber que vira um simbolismo depois quando entra num figurino de um filme como Rebelde Sem Causa, do James Dean, e vai entrar nos movimentos jovens ali do pós-Segunda Guerra Mundial.